superfície, naquele ponto, e o valor desse elemento de área é esse objeto vetorial, esse objeto. Então, o elemento de área é uma transforma, é um produto vetorial. O elemento de volume é uma transforma. O que é o elemento de volume? É dx, dy, dz. Isso aqui, então, é o elemento de área, isso aqui é um produto, né? Isso aqui, na verdade, é uma transforma. É o escalar, então, é o dual de uma transforma. Então, os elementos fundamentais de medida, eles são formas. Então, as formas são, elas têm uma ligação muito intrínseca com a geometria. Os objetos simétricos, eles nos dizem menos coisas. Tá? Quer dizer, a tendência de você tirar a informação do espaço é através do objeto sendo simétrico. E a gente vê que na física isso tem um reflexo. Quando a gente vai olhar o campo eletromagnético, ele é o rotacional. Quer dizer, o campo magnético é o rotacional do ar. Então, na formulação relativística, isso vai ficar bem claro agora na segunda aula, que o field strength, na verdade, é uma dois formas, que é o rotacional do potencial vetor. Então, as formas são muito importantes, tanto no cálculo de variedades, quanto na física. Quer dizer, a física, ela, o que ela está fazendo? Medidas. Né? Então, esses objetos, a única importância, vou dizer, a hora que o tensor simétrico é importante é só na hora da métrica. O tensor simétrico, a métrica é um tensor simétrico. É o que eu preciso de simetria, é a métrica. Tendo a métrica e um cálculo exterior, eu faço tudo. Eu tiro muitas informações sobre a variedade. Se a variedade, se o espaço for um espaço métrico. Então, o cálculo exterior é muito importante por isso, né? Porque ele, inclusive, independe da existência de uma métrica. Se o espaço não é métrico, mas eu tenho a noção de vetor, que você já fez um cursinho de um pouquinho que tem introdução à variedade diferenciada, sabe que a gente, quando pega uma variedade, pega um espaço matemático, um conjunto de pontos, a gente define uma topologia para definir a noção de proximidade, de vizinhança. Com a topologia, eu defino as cartas, as coordenadas, e defino o que é uma variedade. Aí eu posso introduzir, com a variedade eu tenho curvas, então eu posso criar curvas, que são conexões entre pontos. Com a noção de curvas, eu crio a noção de vetores tangentes. Com a noção de vetores tangentes, eu introduzo uma noção de um cálculo diferencial. Então, quando eu introduzo uma estrutura diferencial num espaço, eu posso fazer isso tendo uma métrica. Então, mesmo que eu não introduza uma métrica no meu espaço, eu posso introduzir uma estrutura diferencial. E as formas, elas aparecem já aí, elas prescindem da métrica. Claro, depois eu posso introduzir a métrica aí, mas eu posso falar de uma estrutura diferencial sem métrica. Essas chamadas teorias de campos topológicas, né? Elas são isso, elas são teorias de campo que nós não temos a noção, nós não precisamos de uma métrica. A dinâmica daquele campo, ele não precisa de uma métrica. Então, a gente sabe que hoje uma das possibilidades de tratar o campo gravitacional também, né? É através de... talvez a gravitação seja algo mais fundamental ainda do que a métrica. Então, essas chamadas teorias topológicas, que prescindem da noção de métrica, elas podem ter um papel importante. E a gente faz o cálculo de formas independentemente da métrica. Então, o cálculo de formas é uma coisa muito estrutural de um espaço-tempo, de uma variedade. Por isso que elas são tão importantes. Eu já vou dar um intervalo, vou botar umas relações aqui, vou dar um intervalo. Então, quando nós definimos? Então, quer dizer, fisicamente, a cor diferencial, a cor derivada, ela está representando a noção, está generalizando a noção de divergência. As propriedades vocês podem mostrar, então, são essas. A derivada. Então, nós já vimos a derivada exterior da derivada exterior, que é a derivada exterior ao quadrado, é certo. Identicamente certo. A mesma coisa acontece com a cor diferencial. Duas cores diferenciais tomadas sucessivamente também dão certo, porque as duas derivadas exteriores vão se encontrar. Depois nós temos uma outra propriedade que é a derivada é. Se eu tirar a cor diferencial igual isso aqui dá. Menos 1 elevado a p, p é a ordem da forma, e aí aqui fica o dual da derivada exterior. Então eu tenho essa propriedade interessante entre derivada exterior. Tá? Uma outra propriedade que eu posso colocar aqui para vocês é essa. A gente definiu a cor diferencial, tá? A cor diferencial é menos 1 elevado a p, que é a dimensão do espaço, p mais 1. Que é a forma. Então vai ser dual, derivada exterior, dual. Eu posso ter uma relação semelhante, eu derivada exterior. Então, tem essa relação. A derivada exterior pode ser escrita como sendo menos 1 elevado a dimensão vezes dp. Mais 1. Esse fator aqui. E aí aparece dual por diferencial dual. Então, tem essas relações aí que são importantes na vida. Então, eu posso expressar a codiferencial em função da derivada exterior ou inverter essa relação, expressar a derivada exterior em função da codiferencial. Aqui também aparece essa relação. Estou colocando essas relações, quem quiser verificar, só para treinar, não é importante verificar. Nesse curso aqui não é importante se fosse um concurso prático, hein, Helena? Tudo bem? Se fosse um concurso prático. Então, há o dual da codiferencial. É menos 1. Então isso aqui é o contrário. Isso aqui é, eu primeiro tiro o dual, depois tiro a codiferencial. Aqui é o contrário, eu tiro a codiferencial e depois tiro o dual. Isso aqui vai dar menos 1 elevado a p mais 1. Derivada exterior do dual. Depois eu tenho essa relação também. Derivada exterior por diferencial dual é igual a dual por diferencial derivada exterior. Essas relações são úteis, né? Porque às vezes a gente está fazendo cálculo, não precisa ficar abrindo isso tudo para verificar, a gente usa essas propriedades. E aqui tem uma outra propriedade que eu vou colocar também, daqui eu venho para cá. Nós temos a derivada exterior, então, vou botar o dual, aí derivada exterior por diferencial é igual a por diferencial derivada exterior dual. Nossas relações podem ser bastante práticas para nós. Então vou parar aqui, vou dar um intervalo de 15 minutos, e meio-dia a gente retoma, vamos introduzir o operador de Laplace Beltrami, que faz a generalização do Laplace. Então, tem uma de 15 minutos aí que a gente retoma até uma hora. Bom, gente? Todo mundo chumbado, não dá nem levantar, né? Não dá mais um trabalhinho.